Continuando sobre o conceito de luto. Antes de prosseguir, nós temos que deixar claro quais são as pessoas que precisam se enlutar. Existe o que a lei exige. Quais são as pessoas que devem se enlutar? Isso é chamado, na linguagem dos nossos sábios, os sete parentes próximos. Ou seja, os pais, então seria pai e mãe, filho e filha, irmão e irmã e cônjuge. Esses são os sete parentes que a Torá nos ensina sobre isso quando a Torá fala sobre os parentes que o Kohen pode se impurificar. Aí já é uma outra regra, não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver, mas não diretamente. Não é questão de luto, questão de se impurificar. Um Kohen não pode se impurificar, não pode participar, como todo mundo sabe disso, não pode participar de sepulturas, de sepultamentos. Ele não pode participar, ele não pode entrar em velórios, etc, certo? Então, o Kohen não pode se impurificar por qualquer um, mas esses sete parentes, ele tem a obrigação de se impurificar, são parentes próximos. E esses são os parentes que têm a obrigação de fazer luto. Existem algumas diferenças técnicas entre pais e os demais cinco parentes. Quer dizer, pelos pais, né? Todos esses que nós falamos é pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela filha, etc. Existem, então, algumas diferenças técnicas entre o luto pelos pais. Afinal de contas, todo mundo consegue entender que pais são pais. É diferente de todos os outros parentescos. A pessoa deve aos seus pais. Então, existem algumas nuances em relação ao luto pelos pais. Por exemplo, em relação ao tempo. Por exemplo, em relação a rasgar as roupas. E assim por diante, existem algumas diferenças técnicas para os pais. Quando pode cortar cabelo, shloishim, se corta, não corta, né? Quando tem festas, as festas cortam, não cortam, etc. etc. Todo esse... São leis diferentes para os pais. E existem também alguns pontos específicos quando se trata do mestre da pessoa. O mestre que ensina a Torá da pessoa, quer dizer, o grande mestre, aquele que mais ensina a Torá para aquela pessoa, também existem algumas regras específicas a ele. É chamado Rabo Muvhak, na linguagem da lei. E a pessoa tem que ter um certo luto por ele. Uma das leis que existe muito forte em relação ao luto é rasgar as roupas, que é chamado Keriá. Keriá é rasgar. Qual o motivo que se rasga as roupas? Existem aqui dois motivos básicos. E que eles são até meio antagônicos. Um motivo é para despertar na pessoa o choro por aquela pessoa. Ele fazendo uma ação física, isso vai... demonstrar para ele que ele tem que começar assim a lutar. Ele precisa chorar. Ele precisa lembrar daquela pessoa. E também, um outro motivo é para a pessoa, de uma certa forma, desviar a atenção um pouquinho. Quer dizer, desviar o seu luto e desviar, não seu luto, talvez, a sua dor, para outra coisa. Para não ficar aquele peso, então rasga a roupa e assim, dessa forma, você descarrega um pouco essa dor em alguma coisa, isso faz dar uma aliviada. Então, quer dizer, um é lado para aliviar, mas aliviar a dor intensa, e o outro é para a pessoa lembrar daquele ente e chorar por ele. Na realidade, rasgar as roupas é algo que não se limita apenas aos parentes próximos. Eu acho que nós mencionamos, não lembro agora em qual tema, não faz muito tempo nós mencionamos sobre isso, uma pessoa, quando nós falamos, sim, já faz muito tempo, quando nós falamos sobre Bal Tashrit, acho que sobre desperdício. Existe um conceito de uma pessoa que está num lugar e presencia a partida da alma de uma pessoa, que ele faça criar, que ele rasgue as roupas. Dizem nossos mestres, a pessoa presenciou uma coisa assim forte, e ele tem que sentir por aquela pessoa e pelos familiares. Mas, com receio que as pessoas vão abandonar uma pessoa que está moribunda, por não querer ter que rasgar as roupas. Uma pessoa está vendo outro, está nas últimas, e eu estou justo com essa roupa hoje, não quero rasgar essa roupa. Então a pessoa sai correndo de lá e vai abandonar a pessoa que está falecendo. Isso não pode. Não se pode sair do recinto quando uma pessoa está partindo. Não pode abandoná-la. Então, se é assim, para que a pessoa não venha a abandonar, nossos sábios falaram, não rasgue as roupas. Uma pessoa que está presente no momento da partida da alma, não rasgue as roupas, que assim a gente garante que as pessoas vão ficar. Para e pensa, né? Uma pessoa que trabalha, por exemplo, no hospital, uma enfermeira, que trabalha em alguma área assim, um pouco mais vulnerável e, infelizmente, presencia muitos falecimentos, muitos óbitos, ela não vai mais querer ficar lá, porque todo dia ela tem que comprar uma roupa nova. Então, por conta disso, ou ter que costurar a roupa, que seja, mas, então, por conta disso, nossos sábios falam, não rasga a roupa e acabou. E existe o conceito de rasgar as roupas pelo mestre. Como nós mencionamos antes, a pessoa, sim, existe o conceito de rasgar as roupas pelo seu mestre de Torá, quando parte desse mundo. Existem vários detalhes de como que se faz esse rasgo, e não vou entrar agora em todos os pormenores, mas só uma pincelada geral para ter uma noção e mostrar até a diferença que nós mencionamos antes. Para os 5 parentes, a pessoa rasga a roupa do lado direito da roupa. Para os pais, se rasga o lado esquerdo da roupa. Diferença. E segundo a diferença, vocês vão entender por quê. Quando se rasga a roupa pelos demais parentes, se rasga um punho. Tem que rasgar um punho da roupa, quer dizer, 8 centímetros, pelo menos. Isso para os demais parentes. Então, do lado direito, 8 centímetros, e se eventualmente pode até rasgar com alguma coisa. Quer dizer, a pessoa pode ajudar com gilete, com alguma coisa assim, não tem nenhum problema. Para os pais, tem que ser do lado esquerdo. E esse rasgo não basta que tenha um punho. Esse rasgo precisa chegar até que megalelibô, que ele revela o seu coração. Quer dizer, a roupa começa a rasgar lá de cima, e ele tem que rasgar de forma que chega até onde fica o coração, até o meio do peito, até mais do que 8 centímetros. E esse rasgo precisa ser feito com a mão. pode ajudar o começo para conseguir começar a rasgar, se precisa dar um pique e tal, não tem problema, pode usar uma tesoura ou o que for, mas depois o rasgo precisa ser feito com as próprias mãos do enlutado. Ele tem que pegar os dois lados da roupa e rasgar de forma que libó, que o coração fica revelado. No caso das mulheres, por conta de recato, ela não pode andar desse jeito, ela não pode fazer isso voltada para o público. Então ela faz isso voltada para a parede e logo em seguida ela deve juntar a roupa com alfinetes de segurança, alguma coisa do gênero para segurar e manter fechado. Ela não pode andar sem recato. No caso dos homens, é para andar com a roupa rasgada de fato, para ficar aparecendo o coração. E essa é uma diferença técnica para demonstrar a importância dos pais. É justamente por isso um destaque dos pais. Existem algumas diferenças técnicas quando a pessoa não fez, não rasgou de imediato, se depois ele continua rasgando, se ele rasga ou não rasga. Para os pais, não interessa quando ele ouviu falar que os pais faleceram, ou se ele não rasgou, ele tem que rasgar até o fim da vida. Em algum momento ele vai ter que rasgar a roupa pelos pais. Pelos demais parentes, não. Se já passou 7 dias, não precisa rasgar a roupa. Esse é um geral sobre rasgar as roupas. E existem outros momentos que também existe o conceito de rasgar as roupas por luto. E é uma lei que pouca gente sabe. Um detalhe que eu esqueci de falar antes é que também quando a pessoa está vestindo várias camadas de roupa, ele precisa rasgar pelos pais todas as camadas, até aparecer o coração. Com exceção do talit katan, que não se rasga, e aí existem algumas discussões sobre roupas que a pessoa está usando por conta do frio e etc, casaco, né? Então, ou que a pessoa tira na hora, aí deixa para perguntar para um rabino que nunca precise, e como nós já falamos, estamos estudando só para ser algo teórico. E quando que existe o conceito de rasgar as roupas que pouca gente sabe? Quando se vê o lugar, primeiro, Jerusalém, quando se vê Yerushalayim, Yerushalayim Ha'atika, Yerushalayim Antiga, e principalmente quando se vê o lugar do templo sagrado, o Kotel, e eventualmente da altura dá para ver o monte do templo. Não se pode entrar no monte do templo porque nós não estamos puros, mas ver dá para ver. E na Halachá, na lei, consta que precisa se rasgar as roupas quando se vê o lugar do templo, em luto pelo templo não estar lá. Tá, a princípio, uma pessoa, quando viaja para Yerushalayim, deve levar uma roupa, pode trocar, pode usar uma roupa específica que ele quer usar para rasgar, não tem problema. Isso para os demais parentes, tudo que nós falamos também. Se a pessoa quiser, ele pode trocar de roupa, se ele não quer rasgar aquela roupa específica, então troca de roupa. E usa uma roupa que não tem problema dele rasgar. Ele pode escolher qual roupa ele quer rasgar. Mas se rasga e, no caso, então, quando a pessoa chega no Kotel, ele rasga a roupa também, em sinal de luto pela destruição do Beit HaMikdash. Isso indiferentemente quando. Se a pessoa vai ao Kotel a cada menos de 30 dias, então ele não precisa rasgar de novo. Então, se foi menos de 30 dias que ele voltou no Kotel, alguém, por exemplo, vai de viagem. Primeira vez que ele vai no Kotel, ele precisa rasgar. Depois, ele está dentro dos 30 dias, que vai, vem, vem, vai e volta, não tem problema, não precisa rasgar de novo. E uma pessoa que mora em Yerushalayim também, existe essa uma leniência, como a pessoa vive vendo Yerushalayim o tempo todo, então ele não precisa rasgar a roupa fora a primeira vez. E existem mais também detalhes a respeito desse conceito aí de rasgar roupa por Yerushalayim, mas só para trazer uma pincelada sobre esse fato também que existe de rasgar as roupas por Yerushalayim.